Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é Gustavo Bocha.
Aqui é o Iso.
Aqui é o Luke.
E eu sou o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao episódio 371 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Encerrando um ano aqui, hein? Mais um ano para nossa conta.
Perfeito. A retrospectiva do Mangá ao Quadrado chegou finalmente. Como todo mundo já sabe, é o quadro mais antigo da história do Mangá ao Quadrado. Inclusive, ele existe antes de existir o Mangá ao Quadrado. Se você abrir aí o seu tocador de podcast e for lá pra baixo, você vai ver o Tocast antes de ser o Mangá ao Quadrado de 2009. Quantos anos?
Tudo começou com a retrospectiva, aliás.
Quantos anos existiu em 2009? Melhor não pensar nisso, não.
Eu tinha 19 anos.
Eu tinha 12 anos.
Não é impossível que tenha gente que, escutando que não estava viva em 2009.
Estava viva em 2009, deixa um like.
Não, vivo é possível.
Vivo,
ouvindo
vivo
é a gente, eu acho pouco provável.
Pouco provável, é. Então tá aí. Mais um ano para a nossa maravilhosa retrospectiva. Aqui, sempre lembrando... Quer saber? Eu vou lembrar de vocês dessas coisas daqui a pouquinho. Antes, eu quero lembrar, na verdade, que a gente tem um apoia-se. É o apoia.se/ao quadrado, correto, Estranho?
Correto, você pode fazer qualquer apoio financeiro, ele serve para a gente custear servidor, final de ano é período de pagar a hospedagem e o domínio, então é onde o dinheiro mais é utilizado.
Mas mais um ano dando dinheiro para a República Dominicana, como é que tá a política lá?
Não sei como está, não quero saber. espero que esteja uma república muito forte.
Muito dominicana, essa república, né?
Mas isso, se você fizer qualquer apoio financeiro, você tem o nome lido aqui, eternizado, como um programa aqui de retrospectiva. É esse o caso
qualquer
aqui
não, desse programa. De R$10 acima.
R$10 acima, exato. R$10 acima você tem o nome lido, como as seguintes pessoas: o Maurício Xavier,
Diego Carneiro Câmara,
Letícia da Cunha,
André Yasuda
e Natan David de Castro.
Muito obrigado e parabéns por estarem nesse episódio icônico.
Exato. Que eu não sei se as pessoas ouvem, tipo, depois... Você quer saber o que aconteceu em 2020? Eu não sei se alguém vai ouvir a retrospectiva 2020.
É o risco das retrospectivas. É interessante saber.
Mas a gente é autocongratulatório. A gente olha o que a gente faz e fala, eu gosto que eu faço.
Porra, esse tava bom, hein?
Acontece. Pior que acontece. Não é pouco mesmo.
O que eu queria lembrar anteriormente é que essa é a retrospectiva do Mangá ao Quadrado. E por mais que isso pareça óbvio, é nossa. Isso quer dizer que é a nossa, o nosso zeitgeist, a nossa percepção do mercado, do mundo dos mangás. Então, se você escuta
o podcast...
A nossa
janelinha pro mundo.
É a nossa janelinha pro mundo. Exato. A gente tem as nossas falhas, tem os pontos no qual a gente é mais forte, não é um panorama geral. A maioria das pessoas aqui não fala japonês, então tem todo um terreno desconhecido, mas a gente se diverte olhando pro ano e vendo o que aconteceu. Então vamos fazer isso?
Vamos lá.
Começando, como sempre, como um encerramento, e começando com o mais icônico dessa lista, eu diria, Vinland Saga terminou, teve um episódio no Mangá ao Quadrado sobre, você pode procurar, escutar, um encerramento maravilhoso, eu gostei muito, não sei vocês.
Eu adorei, foi muito impactante.
Foi um pouco surpreendente, né? A gente tava na vibe de, será que dá pra acabar bem essa jornada de tantos anos, que foram muitos, muitos anos, né? Acompanhando Vinland Saga, e será que dá pra acabar bem? E aí a gente fez um programa pra discutir se dá pra acabar bem. Quem quer saber vai ter que ouvir o programa, ler e ouvir o programa.
É.
Mas a resposta curta é dá sim.
Próximo encerramento aqui, Akatsuki no Yona, falando em surpreendente, eu não sei se quem tava...
Acabou de acabar, inclusive. Esse aí veio
literalmente
do forno.
Saiu o último capítulo no dia da gravação.
Inclusive, eu não sei se é surpreendente pra quem tá acompanhando. Olhando de fora, assim, eu não... Ninguém nunca falou, tá no arco final, tô terminando. Foi surpreendente mesmo.
Não. Pra mim foi bem que nem Vinland Saga, que todo mundo sabia que tava acabando, tava no final, mas quando veio o anúncio e fala, falta dois capítulos, aí você pensa, não, calma, mas como assim dois capítulos? Eu sabia que tava acabando, eu não sabia que ia acabar agora. eu tive essa mesma sensação que eu tive com o Vinland Saga. Mas tava preparado que não tinha muito pra onde ir, não.
É, porque mais um grande mangá bem conceituado por todo mundo, assim como o Vinland Saga ali também, tipo, olhando pra trás, ah, ok, terminou bem, tipo, não foi na hora que...
Pra mim terminou muito bem. Eu tava muito investido na história de Akatsuki no Ano. Foi durante esse ano inteiro, assim, o mangá que eu mais ficava... Caralho, saiu o capítulo de Ano, eu preciso ler isso agora.
Todo mês vocês sofriam.
Tava no momento da história, tava dramático a situação.
Akatsuki no Ano já teve reenquadrado aqui no podcast lá do comecinho. Eu precisaria retomar um dia, quem sabe, agora que acabou.
É. Pois um reenquadrado parte 2.
Mas seria interessante ver mais sobre.
Não, você já escolheu muito reenquadrado, Luke. Não vou escutar nunca mais você.
Eu escolhi um.
É isso, o próximo,
One Too Many.
Próximo é um pra mim, esquecido na festa. Kaiju número 8.
Esse eu nem sabia que tava lançando ainda.
Começou tava, de verdade. É pra acabar, né? ele era daqueles mangás.
Alguém
que...
aqui leu o Kaiju número 8 até o final?
Eu li até o final, Tava lá do começo ao fim.
Eu li o começo e pensei que eu não precisava.
Não precisava mesmo. Ele foi. Ele pra mim, é o Kaiju number 8, ele é o eterno mangá do não aconteceu. Tipo, o eterno mangá vai acontecer. E aí, tipo, nunca aconteceu. Ele tava sempre. Parecia que estava às portas de ser o próximo Shingeki no Kyojin. E aí ele nunca foi. E aí ele nunca aconteceu. Nunca estourou de verdade. E ficou nessa. Nesse. Tipo, ele teve sucesso de vendas, público, teve anime.
O pessoal gostou,
é. É, mas ele é aquele que. Todo mundo esquece um dia depois, e é isso. Esquecemos um dia depois, mas tá aqui eternizado no programa.
Foi um mangá que infelizmente existiu muito tempo. Foi o carro-chefe da Jump Plus e não tem muito pra onde correr. Ele foi. Mas, tipo, é só um mangá que existiu na minha experiência de leitura, porque nunca fez nada de interessante.
Sim.
Um que eu imagino que quem tá lendo ficou feliz que acabou é Mission... Yosakura Family, esse também mais um encerrado esse ano pra alegria de quem ainda se torturava lendo isso. Alguém aqui acompanhou até o final?
Eu li até o final, eu esqueci como acabou já, eu não lembro.
Ah, que eles estavam... Acabou com os protagonistas se casando. Foi isso.
Pô, é spoiler aí, galera. Eu vou ler ainda um dia. Yosakura Family, com certeza.
Teve muito foco nos gêmeos, mas eu não lembro pra onde tava indo de verdade. Mas acabou
esse negócio. Ele termina a La Reborn, que eu posso ler o primeiro e o último capítulo e entender, porque não aconteceu nada.
Não. Os filhos têm filhos no meio do mangá.
Eles têm filhos no meio do mangá, é verdade. Tá certo, é. Ok.
Dá pra entender.
Bom, entender...
Inclusive, eles tiveram filho antes do casamento.
O próximo aqui da lista me dá uma dor no coração. Unled Unluck acabou esse ano.
Eu sinto saudade. Eu queria estar lendo até hoje Unled Unluck.
Assim, a única diferença pro mundo de Unled Unluck e de Yosakura Family é que Unled Unluck vocês liam. É porque... essa é a verdade. Os dois magás têm igualmente a mesma, o mesmo impacto pro mundo fora do Ar Quadrado.
Mas o Undead Unluck tinha impacto pra mim.
Na janela ao quadrado, é o meme do Human Resources ali, né? O Undead Unluck vinha dar em cima da gente, a gente se apaixonava, e o Yosakura vinha dar em cima da gente, a gente ligava pro RH. Porque...
Sim, eu não tô discordando. Eu só tô apontando o enviesamento, porque pro mundo seria, tipo, alguma outra retrospectiva do ao quadrado paralelo vai estar, caralho, Yosakura. Que saudade de Yosakura e Undead Unluck é o quem liga.
É o meme sim, porque Yosakura Family é o nerd ceboso e Undead Unluck é o homem gostoso ali.
Exatamente.
Apesar disso, né? Eu gosto de quase tudo de Undead Unluck, o que eu não gosto é o final, que é o tema que a gente tá mencionando. E ao final em si eu não tenho tantos elogios quanto tenho a todo o resto.
Sim. E é todo o arco final, olhando pra trás, é decepcionante, sim. Não dá pra falar que não, né?
Sim.
Mais um nas congratulações de ter terminado no sentido de que bom que quem tava lendo isso pôde terminar de ler, que é Komi-san Can Communicate.
Ah, foi tarde. Não li o final, tenho certeza que não foi bom.
Eu Parei de ler.
Esse quando... aí foi.
Eu parei de ler no arco do Among Us. Ele fez o Among Us no mangá dele. E eu voltei só pra ler o final e é ruim mesmo. Deixa eu ver se esse mangá não
cansou antes da metade. Então, tipo, não tinha muito pra o que fazer, pra onde correr. Mas, é, foi.
Uma pena. Eu achava que ele tinha potencial uma época.
Uhum.
Próximo. Esse parabéns no sentido positivo agora, vai. My Dressed Up Darling terminou esse ano.
É porque teve uma polemiquinha no término, não teve? Eu não lia, mas...
É que ele terminou muito do nada. Foi, tipo, completamente, tipo... Ah, é, capítulo que vem... Falou.
Foi o meme do Andy jogando o Woody no chão. Ah, não quero mais brincar. É assim que eu senti o autor.
A autora não queria mais brincar. Foi isso que aconteceu. Ela poderia ter feito muito mais, ela parou de brincar.
Agora que você tá falando, teve uma polêmica de uma reanálise desse mangá dele ser meio misógino. Não teve um pouco disso?
Aí eu não sei.
Eu não sei.
Ah, não, eu deve ter tido, mas pra mim...
Na parte da internet que eu não acesso, então eu não fiquei sabendo. Mas eu mal interagi com o fandom disso, eu só li o mangá mesmo, eu nunca troquei muito.
Eu gostei do mangá,
gostei do final também, inclusive.
Eu gostei da reta final, pra mim teve uma das melhores cenas, assim, de declaração. Muito bom.
Muito bom,
Mas o mangá realmente terminou do nada, eu fiquei sentindo, pô, sério?
Inclusive, eu saí meio que na mesma época que a comissão tinha dado um beijo muito merda no Tadano, aí teve uma cena muito boa de beijo com o Trezor Darling, foi tipo no mesmo mês, assim.
Pode ter sido bem perto.
Tomei spoiler de mais dois mangás agora.
Você não ia ler nenhum deles.
Não, pera aí, e você tomar spoiler que o mangá de romance tem uma declaração,
tem beijo, é raro.
Não devia ser raro.
Então, na montanha russa aqui, do ruim pro bom, do bom pro ruim, vamos pro ruim de novo.
É que agora eu juntei os da Magazine, que a Magazine teve um encerramentos diversos também.
Vamos pro desastre agora, ok? Eu não sei se teve o pior aqui nessa lista, pra mim, To You Eternity.
Lembra quando ele foi recomendado ao quadrado por um capítulo, a gente gravou Isso Aqui é Ouro?
É.
E foi ouro por muito tempo, e aí deixou de ser assustadoramente.
Assim, eu não tenho a mínima ideia de como terminou, porque eu já tinha desistido. Talvez tenha terminado bem, vai saber. Eu não tô olhando mais.
A fórmula é curiosa, porque eu, como muita gente, me decepcionei no tal chamado arco do presente, que se distingue do arco do passado, que era bom, e depois que eu dropei, veio o arco do futuro, e eu só posso imaginar a bomba que é o arco do futuro.
Talvez ele tenha se recuperado, vai saber.
Nunca saberei. Ninguém sabe.
Eu sei, calma aí, porra. Porque
eu tava lendo. Porque
quando a gente tava preparando a retrospectiva, fizeram a lista aqui, e eu, To You Eternity, terminou. E eu fui ler. E isso, o arco do futuro faz o arco do presente parecer bom. De verdade. Tipo, as coisas que ele fazia no arco do presente, você... Ah, ok, uau. É tão coeso aqui. Tipo, no final das contas, ele tinha coisa pra falar. O arco do futuro é um desastre sem nem tamanho. É muito ruim. É muito idiota. A pessoa não tem a mínima ideia do que ela tava fazendo. Horrível. Foi um ato piorando o bom que veio de antes. Desastre esse mangá. Muito ruim. É incrível pra mim.
Ah, mas tá eternizado nas recomendações.
Ok. Próximo aqui. Amagami-san e Café Terrace.
São dois mangás. Um é o Amagami-san e outro é o Café Terras. Nenhum dos dois é bom.
Amagami-san é um mangá de um assistente de Gotobun que é muito cópia de Gotobun. Se vocês forem ler, vocês vão ver que é a mesma coisa. E o cara se de fontes porque eu não tava lendo mais, eu dropei, né? Mas eu acho que o final termina como um final aberto. Pode ser que tenha sido harém, fica meio ambíguo o que rolou. Tinha um elemento meio sobrenatural de, tipo... Aí ele meio que viu várias rotas e talvez tenha acontecido a rota onde ele casa com as três. Não garanto. Eu lembro que rolou alguma coisa assim que eu vi na época e eu não prestei muita atenção.
Mas são duas comédias românticas que estão fazendo sucesso na Magazine e encerraram, é isso?
Sim. O Café Terrace é do Seo Koji, que fez várias... cara famoso de Hong Kong. Normalmente um Insta da Magazine.
É, Hong Kong que ninguém leu. Acabou porque aí libera ele pra fazer outra coisa que talvez não seja a pior coisa do mundo.
Talvez,
eu gosto
talvez.
De Hitman, mais ou menos.
Ele não fez Kimi no Irumashi, Fuka, Suzuka, todo,
todos esses mangas que eu não li. Todos esses mangas que eu não li.
Mas pessoas leram.
É alguém, em algum lugar. Longe daqui, provavelmente. Próximo. Do outro lado do mundo.
Bom. Próximo. Aoashi. É o mangá de futebol, não é?
Isso.
É, que o Luke gostava
importantíssimo
muito.
Pra mim. Um dos meus mangás favoritos, lembra desse ano, assim. Esse foi o ano que terminou três mangás gigantes que estavam entre os meus favoritos. Foi muito impactante. Então, eu achei um deles. Eu tava muito... Foi muito empolgante a reta final. Um dos melhores mangás que tem, assim. Foi um grande clássico do gênero. Merece todos os elogios que recebeu.
Ah, e terminou bem mesmo.
É isso.
Eu sei que a galera tava gostando muito no final.
Só eu li aqui, então não fiquei dizer, porque vocês vão ter contexto, mas terminou muito bem.
Ok.
Daqui pra baixo, final. Judeu, aqui é catadão, porque ninguém liga.
Não, calma.
Ninguém liga mesmo. Eu falo por todos os podcasts que ninguém liga.
Calma lá.
Vamos lá.
É o único que eu li aí.
O meu Kabbalah era outro. Calma. E o Enzo também liga.
Shai. Alguém liga pra Shai?
Pelo contrário. Caguei demais pra Shai. Descobri agora que foi cancelado e pensei, da hora. Isso aí.
Pera, foi cancelado? Eu só vi que acabou.
Não. Acabou. Eu falei cancelado sem pensar que acabou. Eu não sei se foi cancelado. Eu realmente descobri agora. Agora, nesse minuto.
Era
eu dormindo quando espalha fake news no podcast.
Alguém aqui deve ligar pra Showa Shoten, imagino eu.
O Bosch.
Óbvio. Eu ligo pra Showa Shoten, eu terminei Showa Shoten.
Eu bom demais.
É o Kanibanashi bom, obrigado. Exatamente. Terminou bem. Terminou exatamente como ele deveria, na verdade. É um mangá meio difícil, né, de você acompanhar a comédia em si
dele. Claro, é manzai, né? Quem gosta disso?
Eu, mas...
tem que ser uma pessoa idosa pra gostar de manzai. E se for descender de japonês, a chance é um pouco maior, mas só.
Ele providencia bastante sentimento de completude quando você lê.
A gente aqui já é tudo idoso, estranho. Não sei nem o que você tá falando.
É verdade. Talvez você já esteja na era de começar a gostar de manzai, então.
Próximo. A ser encerrado é o Hananoikun to Koi no Yamae.
Esse é bom.
Eu coloquei o título em japonês. Ele é o título em inglês que talvez alguém reconheça, é A Condition Called Love. É um manga bom, acho que a gente precisa lembrar que mangas shoujo também existem às vezes. E é um dos romances shoujo mais comentadinhos dessa geração atual. Eu tô lendo, gosto bastante desse mangá, fica aí a recomendação. Se vocês quiserem ver o que a demografia tá fazendo no gênero de romance, acho um dos melhores exemplos.
Gosto muito também do Hananoikun.
Vai sair no Brasil, ou está saindo no Brasil, pela MPEG. MPEG, na verdade.
É verdade. Errado
o nome. E foi muito não intencional. A minha mente tava falando. Não fala você. MPEG. Não fala MPEG.
Eu achei que era piada. Eu achei que você tava falando.
Não era. Era meu cérebro falando. MPEG, não fala. Não fala.
Estranho, no meu trabalho, muitas vezes eu tenho que explicar para as pessoas do telefone que eu tô seguindo as leis da LGPD. Sabe quantas vezes eu quero falar LGBT sem querer? Sabe o quanto esse ato falho? É complicado.
É normal. Imagino. É
perigoso. Último aqui da nossa lista de encerramento. Obviamente terminou muito mais coisa esse ano, mas de relevante. Eu não sei. Para mim, quer saber? Stein for Torture Princess. Esse terminou esse ano.
Esse foi tarde, hein? Podia ter ido no capítulo 5.
Não tão cedo, mas eu concordo que já acho que durou demais.
Ele não tava machucando ninguém, isso. Ele,
exato.
Não, mas sempre que você é capítulo, eu ia lá e lia. É gostosinho. Tipo, todo. Tem um capítulo esse mangá, não tem mais de um, não. Não tem, tipo, duas ideias diferentes. Tem uma só que ele fez por não sei quantos capítulos. Durou muito mesmo. É um absurdo. Mas sempre que saía capítulo, eu lia e não me incomodava. E terminou, obviamente, no momento tanto faz, porque não tem. Não, essa história não andou pra lugar nenhum. Mas eu fico feliz que Stein for Torture terminou. Ele era legalzinho.
Sim.
Essa é a única defesa que você vai ter aqui. Não fala mal de Stein for Torture, Isla.
Eu não ligo.
Eu falarei mal quanto eu quiser.
Eu não vou falar mal, porque eu completamente esqueci que esse mangá existiu. Eu lembrei quando eu tava vendo a lista do mangá terminar.
Muito bem.
Pois é. Muito bem. Encerramos os encerramentos e antes de estrear as estreias, vou colocar um intermédio aqui nas retrospectivas. A gente sempre tem dados relevantes ao mangá ao quadrado, ao podcast. E todo ano, ultimamente, eu tenho dado a quantidade de volumes que alguém leu, se leu todos os mangás que foram podcast no mangá ao quadrado. Então, todos os mangás enquadrados, todos os podcasts de quadros e todos os reenquadrados, os nossos, o podcast de clube de leitura nosso. E os dados esse ano dizem que quem leu tudo isso, que nesse grupo aqui é só eu e você, estranho, leu 104 volumes de mangá. Não muito, já teve anos com mais. Esse ano não teve mangagrafia, então deu uma quebra nos números.
Mangagrafia, você joga lá pra cima.
Joga lá pra cima. Mas é um bom número, 104 volumes.
Bastante coisa.
Pensa, Deus, dessa eu me safei.
A gente leu coisas boas aí no meio.
Sim, sim.
Ah, esse ano foi um ano de ouro dos mangás quadrados, no mangá ao quadrado. Teve muita coisa boa, excelentes episódios, eu tô satisfeitíssimo.
É este ano que foi Rinni Kakeiro?
Não, foi ano passado.
Não, foi esse ano.
Foi Pokémon esse ano. Pokémon e o Mineco.
Pô, a gente comentou de Pokémon. Pokémon, Mineco
e Shugokara também. Shugokara, perdão.
Shugokara também foi esse ano, né?
O episódio que a gente fez de Kokunik foi excelente.
O melhor mangá que já recebeu um enquadrado nesse podcast.
Sim. E a gente tem bastante enquadrado que foi no começo do ano que a gente fez uma maratona. Quem sabe ano que vem tem outra maratona.
É verdade.
Vamos ver.
Segura que vai ter mais dados, mas antes vamos para as estreias agora. Começando com Jujutsu Kaisen Módulo.
Foi um mangá que começou esse ano.
De alguma forma, Jujutsu voltou.
É, exato.
É o melhor time dos mangás.
Voltou melhor do que nunca. Bom demais. Meu Deus.
A gente sabe exatamente o que aconteceu, né? O Gegeku Tami terminou de fazer o seu mangá, leu o final de Vinland Saga e falou: eu consigo fazer isso aqui. Eu tenho a capacidade de replicar esse arco no mundo de Jujutsu. E é isso que aconteceu. Ele tá fazendo do jeito dele.
Eu sei que essa interpretação comum também tem, mas ele falou exatamente o que aconteceu e foi que ele leu um livro sobre coisas similares ao que acontece em Vinland Saga e ele pensou, porra, fiquei inspirado e ele foi fazer a história.
Essas são as interpretações bondosas, a cínica de que ofereceram muita grana pra ele só escrever não dar o trabalho de alguém desenhar.
A minha teoria real do que aconteceu foi que, porque logo que saiu, o mangá teve um textinho dele falando tal, que ele não tava afim, a Jump ficou insistindo até ele aceitar, né? Que é, pô, faz um spin-off aí. Eu acho que ele leu o livro lá que ele queria falar da história, depois eu procuro mais detalhes disso. Ele pensou, porra, eu quero fazer isso. Mas aí se eu tiver que passar por todo o processo de mandar um mangá pra fazer os capítulos, serializar, ser aceito, se eu inventar que isso é um spin-off de Jujutsu, eles vão aceitar e eu não vou precisar. Vai ser muito mais fácil pra mim. E aí ele foi lá e fez. Ele colocou o nome de Jujutsu na história que ele queria contar. Pra mim foi exatamente isso que aconteceu.
Tem Jujutsu no mundo. Dito isso, surpreendentemente, não está ruim. Não quer dizer que eu gosto muito, mas não está ruim, não.
Tá muito bom.
Eu larguei. Talvez uma hora eu volte, mas não tava gostando muito, não.
Não é um desastre.
Continuando na Jump, aparentemente um queridinho das pessoas aqui, Someone Hurts.
De uma pessoa.
Só do Luke, é.
Só do Luke.
De eu.
O Toji que não tá aqui, acho que gosta também, não?
Não, o Leon que gosta.
Não. É só o Luke, o nosso amigo Leon.
É só o Luke que gosta ou só o Luke que tá acompanhando?
É porque pra estar acompanhando tem que gostar, porque é muito ruim.
Todo mundo que tá lendo gosta, tirando o estranho, aparentemente.
Não, eu não leio. De vez em quando eu vejo os trocadilhos, que é porque é mangá de trocadilho, é isso? Esse é o tema?
É o novo Shohashoten, é comédia japonesa.
É um mangá sobre comédia de rádio, programa de comédia de rádio de meia-noite. Você manda...
É, então eu tenho que ler.
O último...
É Boshacore.
Então eu tenho que ler.
Não, mais um, então, que tem que ser muito japonês pra gostar, basicamente.
Não, você não
gosta de rádio. A pessoa que traduz sofre muito pra traduzir. porque é muito trocadilho.
Mas é um mangá de dois adolescentes do ensino da middle school interagindo e sendo fofinhos. É esse o mangá. Tem muito desse gênero, e esse é um dos bons desse gênero.
Definitivamente é um dos que existem.
Próximo aqui, parece que todo ano a gente menciona o nome da mulher, a Paru Itagaki, mais uma vez lançou o mangá. Dessa vez é Taikas Reasons. Tá gostando, Iso?
Surpreendentemente, é um forte candidato à premissa mais biruta que ela já lançou, o que não era pra continuar sendo fácil, mas...
Ano passado ela estreou o Netorari de Fantasma ali, né? Sim. De Traição do Fantasma, e agora ela começou... Esse é o mangá do Cabedon de Miju, de cachorro. Esse ficou famoso. É
exatamente isso que aconteceu.
E eu gosto muito que, quando você fala a premissa sem contexto, parece que o governo lançou um programa para os cachorros comerem os humanos, sexualmente. E você descobre que não. Que a premissa é que o governo quer colocar os cachorros para trabalhar nas fábricas para não dar emprego para imigrantes. Eu penso, pô, aí faz muito mais sentido. Aí parece o que o governo faria.
Mas existe.
Eu só sei a premissa, não li nenhum capítulo. Tá bom, então.
Saiu tipo 5 capítulos traduzidos até o momento, então meio difícil
saber pra onde foi. Abandonado. Acho que a galera não encarou a cena do cabedon do cachorro mijando no outro.
E foi exatamente isso. O cachorro mijou no outro cachorro, teve mais um capítulo e os scans largaram.
Covardes. O próximo aqui.
Galera, pausa. É só porque... Vocês falaram que a Paru Itagaki começaram todo ano isso me bateu uma memória, que não é um mangá de 2025, mas é um mangá de 2024 que aconteceu depois que a gente fez a retrospectiva. Eu acho que a gente pode mencionar. Porque o mangá novo do Oshimi estreou na segunda metade de dezembro de 2024, e acho que todo mundo aqui sabe que ele existe, né? E ele, acho que merece ser comentado. O Mabataki no Oto.
A autobiografia do Oshimi?
É.
Eu li só dois capítulos, tá mencionado aqui, é válido mencionar mesmo.
É válido mencionar.
Válido mencionar, mas também aqui no outro. É o mangá que alguém tá precisando urgentemente chegar pro Oshimi e falar: calma, cara, para de falar de si aí.
O Oshimi fez o Avengers Endgame da iconografia dele nesse mangá. Foi isso que ele tá fazendo.
Tá certo.
Mas também tá sem tradução há um tempo também.
Próximo aqui, o mangá da Jump Plus, se eu não me engano, é o Home at the Horizon. Alguém tá lendo?
Uma boa estreia. Eu não sei por que tá nessa lista por ser digno de nota, mas é um bom mangá.
Assim, publicação. Ele tá colocado porque a gente lê e gosta, porque poderia ter, tipo, 50 mangás da Jump Plus aqui, que não... Que estrearam durante o ano. Espero que sim, porque ele é bom.
Acho que não recomendo, não.
Não recomendou, não. Isso é como um fato, não. Isso.
Então, em algum momento eu recomendo. Não vai ser hoje, mas em algum momento eu recomendo.
Então, fica aí o anúncio. Esse mangá é bom, tá? Estou gostando muito de lê-lo. Fica o aviso aí, ele é bom mesmo.
Eu também gosto. É um bom
mangá. Fica como representante dos 1000 mangás da Jump Plus que estreiam todo ano, que algum deles às vezes é bom. Esse é o que às vezes é bom, desse ano.
Exato. E ele é... Ele é só um resumo rápido, é de convívio de irmãos do mesmo pai que não se conheciam e aí passam a conviver por N razões e é bonitinho. Se passa numa casa de banho quente, né?
Eu li o primeiro capítulo desse mangá, nem lembrava dele.
É bom.
Mangá de juventude japonesa, esse é o gênero.
Isso aí. Bom, daqui pra baixo dessa lista eu não ligo pra nada, mas vamos lá.
Vamos lá, alguém liga pro mangá novo do Akasaka, que é o cara de...
Kaguya-sama e Yoshinoko.
E Yoshinoko, cujo nome rapidinho só é Martin's Crown. Alguém tá
muito, eu acho muito triste o que aconteceu com o autor de Yoshinoko, com o autor de Kaguya. Kaguya é muito aconteceu? Bom. Ele foi piorando. Foi, tipo, caindo progressivamente no trabalho dele. Kaguya é muito bom. Oshinoko, por muito tempo, foi muito bom. Eu não gosto do final. Ninguém gosta do final, aparentemente, mas eu também sou um desses que não gosta do final. Aí, no meio disso, ele fez uma Hong Kong que cagaram totalmente. Ninguém gosta aqui. Eu não sei se vocês lembram que era aquela Renai da Eiko. Se alguém aqui chegou
a ler. Eu li dois capítulos e falei, nunca mais.
Ela melhora nos outros 22 capítulos depois disso, mas não chega a ponto de ficar bom. E aí ele fez esse Smash and Cross, que é um mangá de contos de fada Ed. É mais ou menos esse plot. E não é tão ruim que nem o Renai da Eiko, mas completamente foda-se, assim, sabe? O Aka tá tentando ser subversivo e diferente e não fazendo nada muito interessante.
Ele tem que voltar pro Instant Bullet.
Ele tem que voltar pro Instant Bullet.
Ele tem que voltar pra Kaguya, fazer só Kaguya 2. É. A Kaguya na faculdade. Todo mundo quer ver isso.
Inclusive, o Mason Crown tá aí por causa do nome do autor, mas se for por relevância pro mundo dos mangás do Japão, não estaria, porque foi um fracasso completo de vendas, o que é impressionante vindo do cara que fez Kaguya e Yoshinoko, né? Então você vê que ele se perdeu. Ele se perdeu. Acabou. Tá perdido.
É uma estreia relevante pra gente mencionar da decadência do autor.
Sim. Próximo aqui é Yofukashi no Uta Hakuen Ren. Foi recomendado no Mangá Quadrado.
De alguma forma, o Yofukashi no Uta voltou também.
Pois é. Muitos retornos. Voltou e já acabou.
Na última retrospectiva, a gente falou que tava acabando, mas ia voltar. E aí agora voltou e acabou.
Pois é. É um bom extra de um volume, que se você quiser ver as passagens de novo, resolvendo um caso de detetivesco sobre um culto de filhos da puta. Extra de um
volume conta como estreia?
Isso aqui tá da safadeza aqui.
Por isso que eu falei que eu não ligo daqui pra baixo.
Esse módulo esse tem que estar.
Próximo, não quero nem saber. Silver Mountain. Silver Mountain o quê?
É do Kazuhiro Fujita.
Isso.
Que é o autor de Karakuri Circles, Ushio Totora.
Sim.
É o primeiro mangá que eu tô acompanhando dele. E esse cara é maluco.
Esse cara é maluco.
Completamente maluco. A história, eu acho que a história não começou até agora. Ele tá tipo, tem 35 premissas empilhadas que eu tô esperando a hora que ele vai falar qual delas é a verdadeira. Então é loucura. É viagem no tempo, é Isekai
com o corpo rejuvenescido. É viagem no tempo
com Disc World, com dragão, tem de tudo.
Mas tem circo?
Eu não ligo.
Não, é legal que eu acho que o autor voltou e tá fazendo sucesso de novo.
Tô lendo, mas não ligo.
Alguém liga pra para Shopper?
Eu?
É sempre o Luke.
Vocês estão inventando mangá aqui nesse ponto.
Eu não tô inventando mangá.
Tudo, é impressionante.
É porque eu que coloquei os nomes nessa lista. Esse mangá é da Sunday também. Estrearam juntos. Foi outro autor de Battle Shonen antigo, clássico da Shonen, da Sunday, que voltou ao mesmo tempo.
Qual, no caso?
É o autor de The Law of Wake e Saiki Matashi Temo.
Por isso então, por isso que você gosta.
Para o Shopper é legal, eu tô me divertindo bastante. A história é que os personagens são meio que jogados em cima de um jogo, um death game, que eles ganham um poder específico aleatório cada um, e eles são colocados nesse death game, que eles têm que ir lá resolver missõezinhas, senão eles vão sofrer punições, e é isso, eles vão tentando descobrir o que tá acontecendo.
É o death game que o poder você compra pelo app, isso.
Você pode comprar e trocar poderes pelo app, você pode...
É o death game poder... do gacha.
Vocês estão recomendando muito esse mangá. Tem que ser rápido aqui. É bom.
Então, vamos lá. História. Eu contei a sinopse. Enfim, é bom, tá saindo na Sunday, tô gostando. Fica a dica. É bom mangá. Se você...
Dig It é o próximo. Dig It. Alguém tá gostando?
Eu? Claro. Esse é o mangá.
É tudo, Luke.
Porque eu sei o que saiu esse ano. Vocês não prestam atenção pra isso.
Eu leio as coisas e eu gosto com pouca relevância.
Não, tem mangá aí que eu não gosto, eu coloquei.
Mas Dig It é de vôlei que tá saindo agora. De vôlei. É o que o Luke usou pra provar que o mangá de esporte não acabou ainda, mas... É o último bastião de mangá de esporte.
Mas acabou sim, o Luke tá em negação.
Não, é o mangá de vôlei da Afternoon, tá fazendo bastante sucesso, tipo, saiu o volume 1, galera, vendeu bem de cara, assim, tá? É um mangá de... Tem esse cara que o pai dele era um cara muito foda da seleção de vôlei do Japão, ele era com a posição de ataque de vôlei, sei lá. É, ele era atacante de vôlei. Só que aí o pai dele é um escroto e abandonou ele pra treinar um outro maluco da escola dele. Ele fala, quer saber? Eu vou ser o líbero mais foda agora, eu vou pegar todos os seus ataques. E aí ele troca de escola e ele quer ser o melhor líbero do mundo pra se vingar do pai escroto.
Ok.
E Miwa Shumatsu estreou esse ano. É de alguém isso?
É da mesma pessoa que fez o... Como que chama? Caramba, eu sempre esqueço. Yagakimi.
É Yuri?
Não.
É o oposto de Yuri, é bem hétero.
Não quero nem saber.
É bem hétero, é de uma... Ela olhou pra o verão que Ricardo morreu e falou, eu consigo fazer isso.
Mas é hétero. É figurão de cara morreu. Mas
é hétero, exato.
Boy.
E aí é o que eu questionei. Eu falei, pô,
e sci-fi? Um Yuri... Também tem o lado que é meio sci-fi.
É, só trocou yokai pra sci-fi, é isso.
Ok. Próximo, Dream Jumbo Girl, da pessoa que faz o
Kanojo Mokanojo.
É,
esse é ouro. Esse aí eu tô achando uma das estreias mais divertidas do ano. Rio todo o capítulo, tô curtindo.
É romance? Você não tava sabendo da existência, não, interessante.
Não, não é romance.
Não é romance, mas ao mesmo tempo, toda...
Não dá pra duas garotas conversarem sem vir subtexto Yuri. Ali,
é,
mas...
É um lugar sobre quatro garotas morando juntas e elas canonicamente são apaixonadas umas nas outras. É, tipo, não tem como ser mais gay que isso.
Mas tá tudo na conhecida categoria do queerbait, né? Ninguém acha que vai acontecer alguma coisa de fato. Eu gosto desse mangá porque ele é um roteiro roubado de um dos mangás cancelados de Bakuman, que o assistente do Mashiro cria, do cara que ganha na loteria e sai com o melhor amigo pra gastar todo o dinheiro. É isso, uma menina ganha na loteria e começa a gastar o dinheiro com a melhor amiga. Esse é o mangá.
Ah, legal. Legal. Ok,
ok. É, talvez eu leia. Eu tenho um lore relevante desse autor. Esse autor, ele ficou famoso, acho que ano passado ou retrasado, que ele... se entrou em dívida muito forte porque ele era viciado em relógio chique. É, ele fez tipo um one shotzinho contando essa história. Eu não sei se vocês lembram disso, mas isso aconteceu.
Não, não lembro.
Aí nesse mangá, nesses 25 capítulos, já fez umas 3 referências a isso, porque uma das protagonistas é viciada em relógio caro e quase perdeu o dinheiro da loteria inteira algumas vezes. A outra teve que salvar ela. Então, eu acho essa parte divertida.
É um pedido
divertida.
De ajuda. É um pedido de ajuda.
Ok.
Último...
Ele vendendo mangá.
É, bom, vai pagar com mangá agora. Último das estreias aqui que a gente resolveu colocar é um impronunciável Witch Rive.
Essa é uma estreia X de algum lugar, ok, sai na Manga Plus.
É, eu vi na Manga Plus algumas vezes, pareceu, tipo, eu quero falar centúria de pobre, mas centúria é centúria de pobre, então não sei.
Nossa, tadinho. Seja, achei que vocês gostavam de centúria.
Centúria é de pobre.
É que esse mangá, quando estreou, teve, tipo, alguma comoçãozinha que até hoje eu não entendi muito bem. Acho que é porque a arte é bonitinha quando saiu, então me lembrei de mencionar. A galera ficou empolgada. Foi um daqueles mangás que sai um capítulo e a galera fica empolgada. E ali é legal, é bacaninha.
É ok. Mas... veio só pra ser mais um mangá de bruxa no ano de 2025, que já tem bastante mangá de bruxa.
Acho que o tema de bruxa tá bem comum nesses últimos anos, né?
Voltou.
A gente
voltou,
vai chegar lá. Eu quero ir agora pra acontecimentos notáveis do mundo dos mangás, mas antes, me dá mais uma estatística aqui do Mangá ao Quadrado esse ano estranho, por favor.
Vou deixar o programa mais ouvido do ano por último, pra próxima pausa. Pra essa, eu quero que vocês digam pra mim qual você acha que foram os quadros com mais programas que a gente teve aqui na história dos quadros que a gente costuma ter.
Esse ano foi o Enquadrado.
Você é Mangá E.
Eu acho que se juntar todos os programas burocráticos, acho que ele chega perto, se tudo for tipo a categoria burocracia.
O máximo foi Enquadrado mesmo.
Claro.
Disparado, foram 9 máximo. Enquadrados nesse ano, 9.
A gente roubou no começo do ano.
Teve 5 de uma vez, ali 6 de uma vez. E depois dele teve mais 3, que foram significativos. Aliás, não, foram 11, porque eu pulei Kokunin, agora que eu vi aqui na minha lista. Então, foram 10, na verdade. 10 que a gente fez. O segundo é o clássico, que são os podcasts discussão genérica nossos, né? Não tá em nenhum quadro.
Pô, a gente conseguiu fazer vários clássicos esse ano, isso é bom saber.
A gente fez 4 clássicos, e aí começa a diminuir, fica bem pequeno, e vem o primeiro de burocracia, que aí foi o Departamento de Patentes, Defensoria Pública e Juizado de Pequenas Causas, sendo 3 programas. Fora isso, tivemos 2 Torneio das Trevas, tivemos 2 Você Mangás E, sendo que um nem é Você Mangás, a gente roubou. E aí, alguns pingadinhos ali. Teve uma antologia, teve um mangá D, teve um dos mangás, teve um Iscas que eu quero morder, que é um final de trilogia aí de outro.
Eu não sei dizer os 2 Torneio das Trevas. Um foi Furry, aí o outro foi Não-Binário.
Não-Binários. Muito bom. Fica aí a estatística.
Vamos agora para acontecimentos notáveis, então, do ano de 2025. Eu não vou listar todos os mangás, os 10 mangás mais vendidos de 2025, mas, sei lá, os 3 em cima é One Piece, Jujutsu e Dandadan. Notável para mim que a gente ainda não tem mais um ano sem o grande mangá pra mim. É. Não sei se vocês estão nessa ainda.
Não, mas... sim. Não teve. Eu acho que a coisa mais relevante que explodiu esse ano é o Kaoru-hana, que tá em décimo, né? Que, tipo, foi um anime de sucesso e tal, então... Tá aparecendo nessa lista, subiu bastante o número de vendas. O resto é só os mangás que já eram popularizantes.
Ainda é ressaca, tipo, pô, Boku no Hero tá no top 10, é, tipo, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
A gente, por padrão, sempre, várias retrospectivas, era isso. Qual foi a coisa que mais estourou nesse ano, né? Tipo, todo ano algum mangá é descoberto pelas pessoas. Eu acho que esse ano os que foram mais descobertos não foram inacreditáveis. Mas foram bons. Então, tipo, Dandadan deu uma estourada. O anime jogou lá pra cima Dandadan em terceiro lugar no ano. É relativo. Sakamoto Days também teve uma subida boa no ano. E Apotecária, né? O Diário das Apotecárias, do mangá da Mau Mau, também deu uma
disparadinha.
Acho que
Apotecária já é do ano passado, né?
É resquício ainda?
Acho que é resquício do ano passado. Anterior.
Porque teve mais uma temporada esse ano, mas ele já tinha alavancada depois da primeira temporada já. É ressaca ainda, né?
Mas fora isso, eu acho que Dandadan é o que mais cresceu de uma hora pra outra, por causa que foi anime. Mas não chegou nos patamares de desbancar One Piece, que era o que aconteceu vários anos anteriores.
Sabe o que explodiu esse ano de novo?
One Piece.
O que explodiu esse ano de novo foi Kimetsu mais uma vez, com um novo filme.
Mas não tá nem no top 10 aqui?
Porque foi, explodiu internacionalmente. Foi o grande sucesso. E no Japão não tem mais ninguém pra comprar Kimetsu. Não, não tem mais como vender.
Toda a população já comprou.
Agora, pessoa no Japão.
Com o distanciamento já do final do Jujutsu, acho que no segundo lugar ainda tá uma resistência, sim. Uma ressaca forte.
Sim, tá bem sólido ali no ano, né,
bem Jujutsu. Sólido pro mangá que a gente não citou nos encerramentos, que...
Foi um ano depois do seu término mesmo.
Inclusive, isso ainda não é falar de mangá exatamente, né, porque é adaptação, mas além do filme de Kimetsu, o filme de Chainsaw Man também foi maior sucesso global, assim, tá? A gente tá tendo o ano dos filmes de anime dominando o mundo.
Essa é a tendência 2023, 4, 5 e daqui pra frente vai ser isso. O rolê agora vai ter uma temporada de anime e depois é só filme. É isso. Eles descobriram essa técnica, Kimetsu cavou esse nicho e aí é isso que a gente vai ter. Teve Haikyuu com o jogo do lixão, também teve. O filme foi um relativo sucesso. Tivemos o Chainsaw Man e agora o Kimetsu de novo. Então, essa é a nova tendência de anime. É isso. Daqui pra frente vai ser filme.
Notável você falar de Haikyuu pra mim, porque Haikyuu é o exemplo, tipo, da tragédia que vai ser isso também. Tipo, vai ter casos bons, mas vai ter casos que nem teve Haikyuu mesmo. O melhor arco do mangá foi meio que relegado
Melhor arco? Melhor arco?
O do lixão? Claro que é. Vocês estão com a memória ruim. Vocês não gostam do final de Haikyuu e agora na cabeça de vocês teve esse... Não, aquilo foi ruim. Não, não foi. Vocês adoraram na época.
Foi ruim. Ninguém disse que foi ruim.
Existiu.
Vocês estão com a memória ruim, puta que pariu. Ok. Young Jump vai ser publicada inteiramente no Manga Plus. Então, daí que tá vindo esse nosso feeling aí de mil mangás sendo estreados no Manga Plus.
Vai ser publicada, acontecimento esse ano, porque não está acontecendo esse ano. Eu não tô lendo a Jump Plus inteira no meu Manga Plus.
Não, mas eles começaram. O processo começou. Você abriu o Manga Plus quarta-feira agora. Você já tem, tipo, aparece uns 10 da Jump Plus, da Young Jump.
Eu ligo pra dois, que é Sem Namoradas e Kowloon, e esses dois não estão ainda.
Bom, mas Kowloon não vai chegar, né? Kowloon vai acabar. Ou já acabou.
Vai acabar.
Deixa eu perguntar, qual a chance desse anúncio vir do sentimento de que eles vão botar IA pra traduzir isso, e é por isso que eles vão poder publicar tudo.
Que eles vão botar? Já colocaram, eu tenho certeza.
Já colocaram.
Algumas vezes já foram, tipo, já... Vários mangás da Jump Plus, você vai ver lá, tem empresa com tradução de AI e tal. Já aconteceu algumas vezes.
Quando acontece os casos mais terríveis, emblemáticos, aí é quando a galera vê, mas eu tenho certeza certeza mas que já tem.
Mas tem certeza
já
que
tem
outro...
alguns e só estão fazendo um trabalho bom o bastante pra ninguém perceber.
É, estão chamando uma pessoa pra revisar e ela tá revisando mais recentemente e não fica
exato.
Tão...
Exato, ela tá tendo que traduzir de novo e aí ela tá mal paga traduzindo de novo o negócio que a IA traduziu mal, mas é isso.
Isso.
Ainda nessa vibe de publicação online... Kamangá, Keimangá, vai ser. Está disponível no Brasil. Tanto faz essa informação pra mim, porque não é pago por não. Mangá isso aí.
É, sim. É pago por mangá. Mas é só lembrando que existe o aplicativo da Kodansha, que agora uma das desculpas era que ele era literalmente inacessível pro Brasil, agora só a desculpa é que ele é muito caro e não vale a pena usar. Mas.
É.
Se você quiser pagar pelos mangás, você pode fazer isso.
Alguém paga, faz o rip e posta e é só isso que eu preciso. É,
exatamente.
Eu ilegalmente, por favor.
Por favor.
Tem o último aqui que depois do tema está escrito, se quiserem falar disso. E eu definitivamente quero.
Eu quero muito falar disso também. Esse é o acontecimento mais comentável.
eu fiquei meio... Tá, tipo,
é que vocês estão gente...
Eu não sei.
Sempre a gente fala alguma coisa do mercado nacional e esse foi o assunto do mercado nacional do ano.
Realmente.
Ouvinte, se você não acompanha isso, eu tô muito feliz pra introduzir você ao tema do ano no mundo dos mangás brasileiros, que foi a criação e publicação da editora Ao Leitor com Carinho, ok?
Uhum.
Se você puder resumir rápido aqui, um dia apareceu essa editora querendo publicar Urusei Yatsura, assim que pronuncia o mangá? Urusei Yatsura. O mangá famoso da...
Rumiko Takahashi.
Turma do Barulho, na versão brasileira oficial, que é o anime.
Basicamente, essa editora é uma pessoa só, que foi publicar o mangá sem nenhum contato com o Japão, com a autora, com outras editoras. Basicamente fez tipo um mangá pirata e lançou como oficial. Incrível, incrível. O hubris, a coragem mesmo, a ignorância, tudo junto ali, misturado. E não foi pra cadeia o cidadão no final das contas. Deu
não,
certo.
Eu não acho que chega ao ponto
mas
de ser
foi
crime.
Descontinuado. O volume 2 de Urusei Yatsura nunca chegou à venda.
Mas o volume 1 foi à venda, pessoas compraram, existiu o produto físico, foi parar em evento, inclusive.
É, foi parar em evento.
Então, tipo, ele lançou de fato sem pagar ninguém em nenhum momento do processo.
E que conste, ainda é o único publicação nacional de Urusei Yatsura que já teve.
O que? É. Sei lá, né? Não é um marco. Se eu pegar qualquer mangá antigo e lançar aqui, não lançou aqui, ok. Foi o único que lançou. Só roubei aqui um mangá e publiquei. Mas eu acho que o fascinante da história, Judeu, era que o cara que fez isso, ele não ficou quieto.
Não.
Porque
não,
todo mundo falou, isso aí tá errado, né? E aí ele quis explicar múltiplas vezes e toda a explicação era um nó lógico inacreditável.
Era um monte de confissão de crime, era fascinante.
Cada live era mais engraçada que a outra, era um negócio assim, surreal.
A editora Ao Leitor com Carinho ainda existe e o dono falou que o plano agora é lançar só obras no domínio público. Eu estou como exemplo o Punisher e outros quadrinhos da Marvel que não estão nem um pouco no domínio público.
Surgiu, acho que duas editoras no Brasil agora que vão publicar mangás em domínio público, que é bem difícil de acontecer, porque a lei do Japão é que domínio público é 60, 70 anos depois da morte do autor. Então são poucos os mangás que estão nessa categoria. Quadrinhos, existem alguns no mundo, não muitos. Quadrinhos da Marvel definitivamente não estão nessa categoria. Mas eu acho que ele contou que quem criou deve ter morrido há X tempo, então é domínio público, sendo que não é assim que funciona com grandes empresas. Mas enfim,
deveria esse ser, é o tipo de raciocínio do cara. Infelizmente,
ele... Punisher com certeza não tá há tanto tempo assim, desde que... Não tá, eu consigo falar fácil agora pra você que não tá em domínio
mas
público.
Mas fascinante, fascinante a jornada.
Incrivelmente tem alguns mangás. Tem um cara ali de... Ai, bom, eu não lembro agora. Mas tinha um autor que tava, era famoso na época por publicar em domínio público os mangás dele.
Não era aquele autor que fez aquela paródia de Bakuman?
Ele lembra mesmo, Luke. Eu não lembro isso, mais mangás dele, infelizmente, no momento, além não, disso.
Ele tem o Say Hello to Blackjack, que era tipo aquele isso. mangá de médico realista, isso. inspirado.
Eu acho que os mangás dele estão em domínio público. Né?
É, cê, não, acho que você consegue nem... encontrar... Cê, ele colocou em tipo vários desses sites genéricos de mangá que aparecem... aparecem e falem depois de um ano.
Se bem que, Luke, se bem que eu acho que não dá ideia pro cara, porque se não me engano não é domínio público, é livre uso.
É, quer dizer
que
isso,
pode acho... lucrar. Você quer dizer que você não pode lucrar com isso.
Eu acho então... que era alguma coisa assim, eu acho que era alguma coisa assim, isso mesmo. Isso mesmo.
Então tá aí. A minha parte favorita dessa saga é só a explicação do cara que ele gostava muito de Urusei Yatsura e, tipo, ele queria muito que fosse publicado, mas, tipo, a publicação dele não era o objetivo. Ele tava publicando pra provar que as editoras podiam publicar, que elas só não estavam publicando de má vontade, mas, tipo, ele publicou, tá ali na mão dele o mangá, mas, tipo, ele ainda queria que alguém publicasse, mas, tipo, ele fez, ele conseguiu, então, é incrível, é incompreensível pra mim, é maravilhoso.
Um vencedor, definitivamente.
Pra mim, a melhor parte foi ele explicando que, ah, pô, eu não lembro o coach exato, mas era, tipo, ah, se eles vierem reclamar, eu vou... pedir desculpa e torcer que não aconteça nada, e vai ser isso.
Ele falou que...
E foi o que aconteceu.
Pra ser processado, ele ia precisar que alguém tivesse o direito de Urusei Yatsura. Então, se alguma editora conseguir, por favor, não me processa.
É uma fascinante.
Não, e bom... não vai ser publicado, eu sei, Atsura, toma aí.
Tá
aí.
Não foi, não será.
Ele meio que escapou, ele se livrou, ele venceu não vencendo nessa, porque, porra, a cara de pau e o quanto ele não se fodeu fazendo isso é impressionante.
Ele anunciou o volume 2 e depois anunciou que ele foi descontinuado, então alguém conseguiu dar comida de rabo nele. A gente não descobriu quem.
Ah, alguma editora mandou um e-mail pra ele falando...
Ele falou, né, algum advogado mandou um e-mail que fez ele falar, ok, brincadeira acabou. Sim,
é melhor para acabou a brincadeira aqui, né? Vamos não inventar coisa.
Okay. Excelente.
Antes pra ir pra sessão de premiações... Qual foi o episódio mais escutado no Mangá ao Quadrado esse ano, estranho?
Eu vou fazer o top 3 aqui, só pra simplificar.
Posso te chutar?
É, mas é só dizendo que a gente não consegue, no local onde a gente hospeda lá no Digital Ocean, não tem estatística por arquivo. Então a gente só tem como conseguir estatística de um lugar, do Spotify. Ele é o único que tem uma estatística própria. Ah, agora a gente tem no YouTube também.
É, eu ia falar, esse é um dos anúncios mais importantes do ano de 2025 na retrospectiva.
Retrospectiva, agora estamos no YouTube, então uma nova categoria de pessoas pode comentar. Porque pessoas que comentam no YouTube só comentam no YouTube e agora estão subindo comentários lá.
Existe um outro conceito, né? E teoricamente você pode eventualmente somar esses números, porque é outro número, outro
que
lugar.
Vem, que você... Ano que vem já dá, porque aí vai ser um ano fechado dele lá. Mas como não temos, então vamos nos números de Spotify, que eu imagino que ele tem uma distribuição similar do que as outras por episódio. Então, em terceiro lugar, o programa 353 Repertório.
Uau, não esperava isso.
Diferente, né? Em segundo lugar,
boas palavras.
355, talvez seja porque eles são os antigos também, que eles têm mais, são mais ouvidos. É o Iscas Que Quero Morder. Tá aqui.
Ah, esse aí faz sentido.
Esse foi bom. Esse tinha cara de ouvido.
E o programa mais ouvido do ano no Spotify. Algum chute? Algum chute?
É o que a gente gravou com o pessoal do Vigilância.
Ah, isso pode ser.
Perfeitamente. Verdade. Departamento de Patentes dos Mangás 4, que já é um programa bem ouvido, o Departamento de Patentes, e aí teve convidados, então, que foi ouvido.
Perfeito. Vamos para as premiações.
Qual o programa menos escutado?
Quem, no quem ano, é porque, no que ano mais... tem... É que eu não consigo ver os que foram publicados no ano.
Vai ser mais
recente,
ano. Né?
Não, eu não consigo ver. Ah, tá. Tipo, o filtro aqui não permite que eu filtre que foi publicado no ano. Ele filtra tudo que foi ouvido no ano. Então, tipo, vai ter um programa com zero ouvidos.
Você vê todos e você descobre quais que foram desse ano na lista.
Provavelmente foi mais recente.
Entendi. Provavelmente foi o Quadrinho ao Quadrado mais recente, é. Ou algum deles.
Era uma vez o Contestado, não tá tão mal aqui, né?
Não tá.
Ah, dá pra eu reordenar aqui, ó. No ano, o podcast que teve alguém que ouviu e que é o menos ouvido foi Consertando o Boruto. É isso. 3 pessoas ouviram no ano, do Spotify.
3 pessoas chegaram em 2005 ouvindo Consertando o Boruto.
De 2017.
Muito bom. É, não é o nosso melhor Consertando mesmo.
Não é.
Não é, não. Ok, vamos então agora para as premiações. A mais relevante para a gente sempre é o Mangá Taisho, esse ano de 2025. É tão relevante que de vez em quando a gente lança um pequeno quadro para os apoiadores comentando dos mangás do Mangá Taisho. E um deles, o vencedor, no caso, a gente já comentou, que é o Alice do Komademo. Uhum. Outros indicados, só rapidinho, é o Girls Meet Rock, Magos of the Library.
Que também mais teve programa.
Que também teve programa, Onano Tonono Hoshi, Cosmos e Robô no Fuji. Qual é da vibe espacial do negócio, astronauta, cosmonauta dos mangás ultimamente?
O espaço é legal, judeu.
A gente tá na área da inteligência artificial.
Não só espacial, é que eu vou guardar essa, vai ser pra uma patente futura. Tem alguma coisa com burocracia espacial que tá virou um tema em mangás recentemente. É um negócio fascinante. É muito
eu não sei se é o motivo pra todos esses mangás. Com toda certeza o motivo pra Alice do Komademo, porque eles mencionam, depois da gente passar 50 anos de boa, a humanidade resolveu fazer a pergunta, e se a gente voltar pra Lua?
É verdade.
Então a nossa geração vai ver uma pessoa pousar na Lua que não pousam desde os anos 70, se eu não me engano.
A gente vai voltar pra Lua mesmo, né?
Vai. Chama Projeto Artemis.
Não, eu sei,
o Projeto Artemis é mencionado em Alice, acho que por nome.
Tá andando isso aí?
Tá andando.
Tem data?
Tem. Acho que tem data pra 5 planos, a gente já lançou o segundo plano, é que o segundo plano ainda não é tripulado.
Eu não quero saber de robô indo pra planeta, não, é sem graça. A gente fez isso com Marte e ninguém se empolgou, não.
Oh, como não? Todo mundo se empolgou.
As pessoas se empolgaram com o robô em Marte.
É, o robôzinho, até quando teve um momento de tristeza, quando ele deu o último apito lá.
Os primeiros robôs pra Marte empolgaram, aí continuaram mandando robôs, e aí foi empolgando menos, mas manda robô pra qualquer outro planeta, eu empolgo. É, tem.
Se mandar o robô pros outros planetas, vai ser empolgante. Isso tem, vai ser
pra Europa, né?
Tipo, tem robô indo pra Europa, que não chegou ainda, mas quando chegar, eu vou empolgar.
É, ok, tá bom.
Sem empolgante, sim.
Europa logo ali, o que querem fazer com a Europa, pelo amor de Deus.
Próxima premiação aqui é o Next Manga Award 2025.
Lembrando, essa premiação é aquela que tenta pegar o Zeitgeist, coisas que vão estourar, né? Tipo, é isso, essa é a ideia.
E é votada pelo público. Você pode ir lá e votar nos seus mangás que vocês querem dar atenção e...
Você, judeu.
Fazer parte do...
E o público é gente. Os ocidentais podem chegar e falar, eu gosto desse mangá da Jump Plus, o que é legal.
É legal, é bem legal você poder participar disso.
Bom, talvez funcionou, porque foi uma mangá de Up Plus mesmo. Foi o It the Witch dos impressos que ganhou o Next Manga Award 2025.
Merecidíssimo.
Merecido. Eu tô contigo. E do digital foi o Strikeout Pitch. O mangá de esporte.
Ou o mangá de esporte, né? Que é esse gênero morto aí. Ganhando...
Merecidíssimo. Não leio, não tenho a mesma ideia.
Assim, não fui eu que votei.
Ok, eu li, tipo, 3 capítulos, eu não quis continuar, mas eu tava fazendo alguma coisa interessante.
Pra quem lê, fala que é bom. Mas quem quer ler mangá de beisebol a essa altura da vida?
Ninguém. Prefiro assistir beisebol. Esse ano eu assisti beisebol.
esse ano o final, a retrospectiva com a final da World Series foi muito boa.
Foi muito boa mesmo.
Muito específico.
Mais uma premiação aqui é o Kono Mangá Sugoi, 2026, no caso.
Esse mangá é da hora.
É uma revista de mangá, é tipo um booklet, uma revistinha, tipo, que sai todo ano, tipo, falando, esses foram os mangás fodas que, pra você ler, tipo, é uma lista de recomendação, feita por gente da indústria, bibliotecário, livreiro, essa galera, assim. No livrinho inteiro, acho que sai até, tipo, um top 50, mas aí eles divulgam o press release, é um top 20, tem separado público masculino e público feminino, tem uma vibe, varia um pouco de mangás hipster e mangás populares, assim, pega umas coisas um pouco mais desconhecidas, que é legal.
Tipo, é meio ao quadrado core, assim.
É um pouco.
Um pouco.
Do público masculino, quem ganhou foi o Honnaru Uru Hodo, de Aokujima.
Honnara.
Esse mangá é sobre um cara que trabalha num sebo.
Olha aí, judeu. Olha aí.
Esse mangá é da hora.
Esse mangá é legal. Isso aí é academia dando prêmio pra filme de...
Exato. Sim. É favoritismo aí.
Mas é muito possível que ganhe Taisho esse ano também, que já fica a
pista. O Tojo votou nesse prêmio aí.
Eu não sei, talvez o Tojo trate isso como negativo. Eu não quero pensar no meu trabalho lendo mangá. Mas é legal, são historinhas episódicas, tem essa da relação da galera com livros e tal. Eu gostei. Foram trazidos 4 capítulos até agora e tem uma vibe bacana.
E do público feminino que ganhou, é Half is More, metade a mais.
Esse mangá foi licenciado pela Viz em algum momento desse ano. E como tudo em 2025 tem que envolver isso, rolou uma guerra cultural envolvendo esse mangá, né? Porque ele é
só... Half de Half?
É de Half. Porque é de um mangá, de uma pessoa... Half mestiça, né? Tipo, eu não sei se é a palavra certa, né? Mas, tipo, meio... vivendo no Japão e os desafios que ela encontra e tal, blá, blá, blá. E aí foi licenciado pela Viz, e como é um mangá de lacração, a galera falou, não, olha que absurdo, o Japão tá sendo maculado.
Blá, blá, blá.
E aí esse mangá ganhou o prêmio do Kono Mangá Gasugoi, porque a galera do Japão não liga pra esse tipo de coisa do jeito que o Twitter liga. Então, é legal.
Interessante. Terminando aqui as premiações, a gente vai pra premiação mais prestigiada a partir de agora.
Isso.
É um pequeno teste que a gente tá fazendo aqui. Só tem 2 categorias esse ano, mas finalmente a gente vai fazer a premiação Mangá ao Quadrado, ok?
O Prêmio Mangá ao Quadrado 2025.
Prêmio Mangá ao Quadrado 2025, esse ano só um teste, só vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Esse ano, então, só 3 categorias, como um pequeno teste a gente está tentando fazer aqui, a premiação do Mangá ao Quadrado, ok? Então, Mangá do Ano, Aposta do Ano Seguinte e Mais Provável de Virar Podcast, ok? Esses são os 3 mangás que a gente vai tentar decidir aqui em equipe, ok? Eu pedi para todo mundo trazer algumas opções, pode ser que vocês tenham algo para sugerir, pode ser que não, mas a gente vai tentar capturar os Zeitgeist do Ao Quadrado aqui agora e juntos decidir, ok? Eu não quero, menção especial. Não, a gente vai decidir em mangá do ano, aposta do ano seguinte e Mais Provável de Virar Podcast, e vamos ver se a gente vai cumprir ou não essa última. De relevante, só eu só quero mencionar que é estilo M essa premiação esse ano, no sentido de que não precisa estrear esse ano. Se sair uma temporada, tá concorrendo, ok? Se sair o capítulo, ou até, eu diria, se saiu a primeira tradução do mangá esse ano, então, seja por scan, seja se é oficial, se é a primeira tradução que está chegando na gente, também aqui está nessa categoria. Então, coisas que estão acontecendo no ano de 2025 estão valendo. Então, vamos começar com o mangá do ano. Eu não quero que vocês justifiquem muito. Pode ser só uma frase ou duas, alguma coisa assim. Mas qual foi o mangá do ano para você, Izu? Ok? Qual mangá que mais fez...
Começou pelo cara que não vai falar Vinland Saga. Começou bem, Eu quero falar que é o Herface at the Witching Hour, o mangá de Netorari de fantasma da Paru Itagaki, que conseguiu... Que eu achei que ia ser muito mais curto do que ia ser, então ele se estendeu mais esse ano, sendo mais maluco do que todas as minhas expectativas, e é ele que eu vou prestigiar.
Perfeito.
Putaria com fantasma.
Estranho, qual é o mangá do ano do Mangá ao Quadrado pra você?
Eu vou colocar... Não, eu tentei capturar mais um momento do que ser algo tão pessoal, mas eu concordo também. Que é It the Witch. It the Witch teve um anaço aí. Foi um ano muito, muito bom de crescimento. Ele era recém-estreia no ano passado, então ele tava construindo sua fanbase, e esse ano ele se estabeleceu como Big Three.
Foi o ano que o mangá explodiu em qualidade mesmo. Foi, pegou os arcos bons, assim, de verdade, o negócio não teve capítulo ruim, basicamente. Foi uma sequência...
Impressionante mesmo.
Então é isso aí.
Você, Bocha, tem um mangá do ano pra você?
Tenho um mangá do ano, que é Hakuyaku Kano, Tem Namoradas. Sempre é o mangá do ano de todos os anos, até o ano que ele terminar.
Tá no bom ano, tá no bom ano.
Teve um bom ano.
Talvez não o melhor, alguns diriam, mas...
Você, Luke, qual o mangá do ano do Mangá ao Quadrado
pra você? Eu quero ultrapassar um pouco e trazer uma menção honrosa rapidinho, porque teve um mangá que saiu um único capítulo no ano 2025. Mas esse capítulo foi tão importante que parou a internet, que foi Yotsubato. Com um único capítulo, teve mais comentários sobre o grande crossover que aconteceu em Yotsubato do que quase todo outro mangá que existiu em 2025. Esse foi um grande momento do ano.
Ok.
E pra quem não sabe, vão ficar sem saber, vão ler o Yotsubato aí, vocês vão descobrir. Pra mim, o mangá do ano, eu já mencionei mais cedo, pra mim foi Akatsuki no Yona. Chegou na reta final, cada capítulo tava me deixando mais empolgado e mais angustiado que o outro. Foi uma sequência de todo mês ser o mangá que eu mais tava ansioso pra ler, assim. E justamente, foi o ano inteiro nessa vibe, culminando no mangá que terminou agora, nesse dia exato. Então, pra mim, foi realmente o ano de Akatsuki no Yona.
Eu não sei se pra mim, eu não gosto muito desse mangá, mas pra mim, ele é o mangá do ano, pra mim, ok? Vou colocar assim. O Yuri Verde. O Yuri Verde é o mangá do ano pra mim. Tipo,
aconteceu alguma coisa esse ano pro Yuri? Tipo,
eu gosto do Yuri Verde, mas eu não senti que foi em 25 que ele aconteceu.
Justificativa, Judeu. A gente tá questionando entender. Aqui. Tamo
em cima de você. Um feeling pra mim. É só isso pra mim. Eu sinto que esse ano foi o ano do Yuri Verde. É só isso. Eu não tenho muita justificativa. Não é
baseado em nada.
Eu sonho. Eu entenderia a lógica em outros anos. Pra mim, ele explodiu mais, tipo, sei lá, ano passado ou retrasado até.
Talvez ano que vem com o anime.
Inclusive, pra mim, foi o não ano, porque foi muito ruim esse ano.
Particularmente bom. Eu não queria ser óbvio também. Eu poderia falar Vinland Saga, mas não foi o ano de Vinland Saga, não. O ano de Vinland Saga foi outros anos. It the Witch, pra mim, ele é o Promessa Estranho. Ele tá muito bom ainda.
Pô, mas acho que ele foi no passado. Acho que
saiu da promessa já.
Quando colocou um arco no barco naufragado, cumpriu a promessa.
É o que a galera quer.
E aí, então, o que? A gente tá voltando. Eu quero quase falar que é Akatsuki no Yona, apesar de eu não ler. Pra mim, o encerramento aí, você tá falando que foi tão bom assim.
Pra mim foi. Cadê o Toji aqui pra
me
ajudar?
Eu poderia concordar com o Luke, mas toda vez que eu aceito o que o Luke diz, a gente tem problemas.
Eu não vou concordar com o Luke. Eu acho válido. Presumir que se o Toro estivesse aqui, ele estaria validando o Luke. Então,
com certeza. Eu sou o It the Witch, mas se for voto vencido, eu vou de voto vencido.
Eu quero votar em It the Witch. Eu gosto de Akatsuki no Yona, mas eu não li nenhum dos capítulos que saiu esse ano, então. Eu acho justo
It the Witch, eu acho bem justo.
Deixa eu perguntar alguns mangás aqui.
Eu acho que todos eles deveriam ganhar o prêmio, então, que nem Sem Namoradas mostra que todos podem ser armados iguais, que tal?
Não foi o ano de Camaleão?
Não.
E o Witch Hat Atelier? Não foi ano de Witch Hat Atelier?
Bom, não sei, não tô lendo.
Mas ainda
não
existe?
Eu não saberia dizer.
Ninguém aqui tá lendo? Ok, então. Tá tudo bem. Não, só alguns. Só mencionei alguns aqui.
Você pegou a letra? De onde veio essa curta lista? Eu não sei de onde veio. Não,
tô lendo a meia lista.
E Boruto, né? E Boruto.
Sem Sokyoshitsu.
Não, não foi o ano dele. O ano dele foi ano passado.
Não foi o ano de Centúria.
Não, é It the Witch, você sabe, Gacha
Kuta, no seu coração. E Gachiakuta tá estourando.
Por de Deus.
Gachiakuta tá estourando, eu não tô lendo, mas foi um ano que o negócio aumentou em popularidade bastante.
Que é o mangá que ninguém tá lendo, mas foi top esse ano? Talentless Nana, esse tá top, okay. Mas não foi o ano dele porque ninguém tá lendo.
Tá. Eu acho que o único do ano, o único dessas três categorias que a gente vai conseguir talvez algum consenso é essa categoria. Então eu queria que a gente tentasse fechar.
Eu acho que é It the Witch. Eu acho que não tem pra onde correr.
É It the Witch. Mas é It the Witch. Seu coração diz.
É porque eu acho que o ano de It the Witch vai ser ano que vem, viu? Vocês
pode ser que seja de novo.
Pode ser que seja de novo.
O nome disso é bicampeão. Quando acontece.
Então eu aceito. Esse ano foi o ano de It the Witch, então.
É, porque eu acho que a aposta vai ser tão pra todo lado que vai ser difícil a gente concordar.
Eu vou emendar aqui, porque a minha aposta era o It the Witch. Esse é o mangá que eu ia falar de aposta pro ano que vem.
Já ganhou essa aposta, já tá ganhado já.
Não, obviamente não. O que você pôs de aposta pro ano que vem, estranho?
Então, a a minha aposta, vocês acabaram de citar, a minha aposta é focada especificamente naquela categoria que a gente passou das vendas do ano, dizendo, tipo, alguém vai estourar ano que vem. É isso que eu quero apostar, independente de qualidade. Eu acho que vai estourar a Gachaku. Gachaku vai estourar ano que vem.
Já tá estourando, né?
Não tava na lista ali de vendas, vai estourar.
Não, tá bem longe. Tá bem longe.
Ah, pera. A promessa é promessa na lista de vendas?
Não.
Você faz a sua promessa aí, a sua aposta.
Quem você foi de promessa? Quem você acha que vai tá vindo uma história muito boa aí, né?
Make the Exorcist Fall in Love teve um ano excelente, mas eu acho que o ano que vem vai ser muito melhor. Acho que o ano que vem vai ser, assim, melhor ano do mangá. Fácil.
Ok. Bocha, você tem um mangá de promessa?
Quer dizer, não sei se é exatamente uma promessa, mas considerando assim o que eu vejo do mangá e como ele tem essa possibilidade, acho que Kagurabachi vai estourar no que vem.
Olha, narrativamente, Kagurabachi está num arco bem, assim, pivotal pro mangá. Tô encontrando lá o
vilão. Vai mais que Gachakuta, com certeza.
Então, acho que Kagurabachi vai virar um... Provavelmente deve pegar um animezinho aí, quem sabe.
Não sei se é tão cedo. Vamos ver.
Não sei se é tão cedo. Bom.
Eu já falei pra mim, o mangá de promessa era Witch the Witch mesmo. Eu acho que o melhor dele tá pra vir ano que vem mesmo. Vocês estão malucos.
Eu vou então... Eu cheguei nos atuais desse mangá esse ano e eu devo dizer que, pra mim, o ano que vem vai ser um ano que vai acontecer muita coisa em Irumakun. Outro mangá da autora de Witch the Witch, porque o plot tá, tipo, engrossando pouco a pouco. Eu sinto que o que aconteceu recentemente no mangá é uma prévia de que vai vir um dos grandes arcos da história no ano que vem. Assim, então, estão preparando grandes twists. Estou sentindo que vai vir coisa.
Esse eu acho que não vai ter consenso, então eu acho que eu deixaria nas apostas geral, Judeu.
Eu vou votar no Witch the Witch. Dois votos no Witch the Witch.
Então, chega tudo. Todos os prêmios pro Witch the Witch. É o Pair Obscure do Mago Quadrado.
Vocês anotem, Make the Exorcist Fall in Love.
Make the Exorcist Fall in Love.
Todo mundo comentando no ano que vem, a qualidade impressionante.
Ok.
Nessa vibe sua, Iso, eu penso que o... Ai, como é que é o nome da menina que vê fantasmas?
Mieruko-chan.
Ele não tá possivelmente no limiar de um melhor arco do mangá até agora.
Tá no limiar de ser esquecido.
Eu admito que desde que o fantasmão saiu da cara da Michiru, eu não empolguei de novo.
Tá muito bom.
Eu tô gostando que tá voltando algum foco no pai dela, mas pra mim tá promessa e eu não tô... Vai ter que me dar um pouquinho mais.
Não, eu adoro o Mieruko.
Tá com um grande potencial. Fica
muito bom.
Vocês estão enfiando vários fora da lista porque vocês são safados aí?
Não, então,
eu vou só dizer que uma categoria, nessa categoria de vão descobrir ano que vem que já está bom, é o Home of the Horizon que a gente falou. Mais pessoas vão começar a ler não dando nada e descobrir que é muito bom. É
isso. Qual você falou? Desculpa.
Home at the Horizon. Que é o da Manga Plus ali.
Mangá de banho público. Última categoria que estão aqui do Prêmio Mangá Quadrado. Esse a gente tem que decidir, ok? Esse tem que ter consenso. Mais provável de virar podcast.
Bom, se ganhar, a gente fez qualquer uma promessa. Aí vai ter que
ganhar. Qualquer categoria?
A categoria é mais provável de virar podcast. Sim,
mas qualquer quadro, quer dizer?
Não, virar qualquer um enquadrado, né?
Um enquadrado.
Aí eu vou fazer o questionamento que é assim, precisa ter um evento específico neste ano, porque esse é mais pro ano que vem, né? Tipo, é uma aposta de 2026. Então pode ser um ano que eu acho que alguma coisa vai terminar e eu acho que vai ter um podcast ou não?
Eu vou dizer qual é a regra. Não tem que ser pro ano que vem. Então, tipo, qual é o mangá que tá acontecendo agora ou que saiu esse ano que é mais chance de virar uma hora ou outra um podcast?
É que aí tirou o meu da minha lista aqui.
E Witch the Witch, eu acho que inevitavelmente a gente vai falar do Ao Quadrado.
Mas aí acho que tem um problema, porque Witch the Witch pode durar 50 volumes, aí não vai ter um enquadrado.
Então, eu acho que a categoria tem que ser que vai ter ano que vem.
Ok, você tem razão, senão fica muito vago, muito amplo.
Pode ser qualquer mangá, né? One Piece, vai ter.
O One Piece é garantido de ter mais um podcast.
One Piece vai ter
uma chance esse ano que vem. É uma chance muito grande esse ano que vem, inclusive.
Muito grande.
Mas eu vou falar aqui então. Thank you, Chair. Eu vou conseguir convencer vocês a gravar um podcast ano que vem.
Eu já tô convencido já.
É só fazer o look ler e já tá fechado o código.
Mas tem que acabar, né?
É, tem que acabar. Não, a gente faz
enquadrado de um arco.
Não, tem arcos assim?
Não, enquadrado de arco vale.
A parte 1 ali dá pra fechar, eu acho, o programa. Sim.
As partes são tão fechadinhas, especialmente a 1 e a 2.
E Tank Chair é muito ao quadrado core mesmo.
É só aqui que as pessoas ouvem falar de Tank Chair, é só aqui.
É, vocês inventaram esse mangá.
É nossa responsabilidade popularizar esse mangá.
Eu vou vale colocar quadrado de um arco?
Vale.
Pode ser, vale.
Então
vale.
Eu tenho a minha aposta.
Fala.
Kingdom.
Ah, mas aí você também está apostando no...
Está apostando numa promessa
que a gente fez, a gente mesmo fez. Você está confiando na gente.
Vai fazer esse esforço.
Cada mês que passa desde que eu li Coco Pass, eu perco a vontade de reler Coco Pass. Então é uma promessa que vai piorando conforme a gente não cumpre.
Ó, você eu tenho estranho. Um aqui que... Eu acho que vai terminar ano que vem. E eu acho que ele tem cara de um enquadrado interessante. Que vai ser a adaptação em mangá de Casas Estranhas. The Strange House, o Hennaie. Eu acho que o mangá deve acabar ano que vem.
Pelo tamanho do livro. Eu posso dar uma informação aqui?
Ah, ele já acabou, né?
Eu posso dar uma informação pra vocês? Se a gente for fazer um enquadrado, a gente já pode ter feito. Porque eu li o segundo livro e, tipo, é outra história. O que vai vir depois do mangá de Hennaie é outra história, é outro livro.
É verdade, ele fala que aquela história acabou, mas eu acho que a gente pode fazer no que vem, talvez só dessa primeira parte, inclusive.
Porque eu tô falando, eu li o livro ontem, não faz sentido misturar, seria outro podcast.
Mas o mangá tá fazendo a continuação, ele é maluco, mas eu acho que ano que vem...
Não, o mangá tá fazendo a continuação, só vai ser o mesmo nome, porque
Exato, ele não fez o 2, ele só falou, bom, acabou aquela história, né, vamos começar outra, e aí começou outra história.
Que é a adaptação do segundo livro.
Eu acho que faz sentido, porque também tem público aí de galera que só leu o livro, então talvez... Olha aí, fica aí o que eu acho que pode ter.
Eu acho.
Fala aí, judeu.
Se acabar, eu teria que voltar a ler. Mas tem Goku Daimakyo. É muito comentável.
Não, é muito.
É muito comentável.
Quanto? Eu não sei se 12 capítulos dá, mas, pô... Não tá longe do final.
Não tá longe. Capítulos longos, né, João? E ele tá sempre na vibe de que ele pode acabar amanhã. Tipo, ele tá um pouquinho.
Tem um pouco.
Eu concordo com isso, hein? Bom.
É. Mas é uma aposta, porque pode ser que não acabe ano que vem.
Pode ser que não acabe. Pra mim, eu acho que... Eu não tô lendo esse mangá, mas acho que ele vai acabar muito em breve e eu vou voltar a ler. E vocês todos vão querer que tenha podcast. É o Kowloon Generic Romance. Eu acho que é impossível que não tenha um podcast.
É possível que não tenha podcast, porque ele é longuinho, mas...
E se acabar meio mal também.
Ah, se acabar meio mal. Não, longuinho ele não é tão longo assim. Vai ter tipo uns 15 volumes no máximo.
Ele é chato de ler, esse é o problema.
Ele é meio cansativo.
Mas acho que vocês todos vão querer falar.
Eu vou querer falar de Kowloon.
Vamos, pode ser, é uma possibilidade.
E eu acho que acaba ano que vem sim. Deve acabar em um volume, mas...
Tá com cara.
Eu ponho a minha fé na do Iso, qual foi mesmo? De
Tank Chair.
De Tank Chair. Esse, pra mim, é o mais... Dos mencionados aqui, é o mais ao quadrado core, sim. Precisa trabalhar a ideia de um pouquinho de como vai acontecer o podcast, mas eu adoraria falar de Tank Chair. Tenho muita coisa pra falar sobre Tank Chair.
Tem alguma chance do mangá da Corneta acabar ano que vem?
Não, não tem.
Tá longe.
Só se for cancelado, aí vai ser triste. Pô, aí a gente
mangá, os capítulos são muito grandes. 12 capítulos do mangá da Corneta é muita coisa.
Tem uma chance de acabar pra mim porque eu falo, ok, cansei. Mas não acho que é grande a chance, mas tem essa chance. Porque é longão e às vezes é chato.
Não tem nada a ver com o ano em específico, mas, tipo, não tem por que ser no próximo ano. Mas eu não acho impossível o programa do mangá do incêndio ali.
É verdade.
Acho que a gente, próxima vez que a gente discutir
o calendário, a gente tem que forçar isso daí.
Aí você já tá transformando o negócio numa discussão de calendário.
Talentless
Nana acaba no que vem, eu só queria que gente no podcast lesse pra eu poder falar.
Eu leio.
Ou isso merece, porque acaba no que vem.
Mas espero terminar pra ler.
Vamos ver. Não me empolgo tanto pra falar de como um todo de Talentless Nana, mas a gente vê. E aí, judeu, você quer fechar mesmo alguma coisa? Quer que tenha algum consenso aqui?
Eu quero dar o prêmio pra Tank Chair. mas eu não quero firmar o podcast. Eu quero dar só o prêmio, ok? Okay. Não quer dizer que vai acontecer.
Então, é verdade, ok, ok. Até excelente. Pra você acabar, né? Então.
Se é pra dar o prêmio, eu dou o prêmio pro Tank Chair também. Então, tô,
vai ser bem engraçado se tiver podcast dos outros indicados e não do ganhador no ano que vem.
Isso é muito possível. É muito possível que isso aconteça.
Mas é normal ganhar o Oscar e aí depois daqui a 10 anos a gente descobrir que um indicado era muito melhor do que o ganhador. É,
exato. Normal. Esquecidos, tá certo.
Exato. Muito bom, retrospectiva. Ano que vem tamo aí de volta, então.
Perfeito. Até ano que vem, então.
Até ano que vem.
Até ano que vem.
Recomendação.
Até a recomendação.
Semana é minha, estranho.
Mas é sim sua, estranho. Eu não tenho a mínima ideia. Tô muito empolgado porque você falou que tem tudo a ver com o tema do episódio.
Não,
você fez uma sincronia aí. Nossa,
tem tudo a ver com o tema do episódio. É um mangá de 2025.
Ah, tá. Ó, ok.
Excelente sincronia. É só isso. Só por isso mesmo. Mas eu não citei ele ao longo do programa porque eu quis guardar ele pra recomendação, porque eu acho que ele é uma estreia do ano que tá voando embaixo do radar e que pode ser que ano que vem o pessoal perceba que vale dar uma atenção. O mangá em questão veio, e aí tem a sincronia também com o programa, ele veio na leva da Young Jump saindo no Manga Plus.
Acho que eu sei qual é.
Que é o mangá Kamikyu. Você tá lendo?
Eu não cheguei nos atuais. Eu li, tipo, os 3 nos capítulos que eles lançaram, tipo, uns 10, uma sequência era grandinha, assim, aí eu acabei não lendo tudo.
Kamikyu, ele, eu não conheço a obra anterior do autor, do escritor. É escrito por alguém, desenhado por outra pessoa. Mas a pessoa que escreveu uma história que vocês gostam. Odd Taxi. Vocês gostam de Odd Taxi?
Eu gosto de Odd Taxi.
Então, é do cara de Odd Taxi. Eu não sei sobre o que é Odd Taxi. Eu não faço ideia de qual
é a temática. É sobre um táxi muito estranho.
É, mas o mangá aqui em questão, Kamikyu, ele é dois irmãos que trabalham numa rua de comércio ali, naquelas, que é tipo uma viela ali, um galpão que tem várias lojas ali, e que tá meio falindo já, tem poucas lojas lá, e eles têm uma barbearia, o pai deles sumiu há um tempo atrás, eles estão esperando o pai voltar, e por isso eles estão lá na barbearia, e aí é a vida deles, das pessoas estranhas em volta deles, e de um slow burn de algo que tem no fundo e que não tá muito bem explicado, sabe, tipo, o sumiço do pai, a relação com os amigos do passado, a gente tá descobrindo bem devagarzinho essas coisas e ao longo desses vários capítulos, agora no momento dessa recomendação, tá na casa dos 15 capítulos mais ou menos, ele tá ainda esboçando pra onde a história quer ir, ele dá várias dicas, mas ele nunca se firma nessa história. Eu tô achando esse slow burn muito interessante, porque ele é muito discutível. Você fala, e aí, o que, que ele tá querendo fazer com isso aqui? Tem um monte de mistériozinhos pequenos do cotidiano que acontecem e não explica. Sei lá, um cara que vende informações, tem um grupo de pessoas que é meio que vigilantes, tá rolando uma série de assassinatos no fundo que a gente não sabe muito bem se tem a ver com a história ou não. Então, tipo, tem várias coisinhas, assim, que o quebra-cabeça não tá montado e tá muito interessante ver juntando esse quebra-cabeça. É, e eu acho que é um mangá que pode dar bastante discussão pra ano que vem. Eu acho que vai ser uma boa surpresa entrar nele agora e acompanhar esses capítulos vindouros aí de Kamikyu.
Gambit Kill, é isso?
Kamikyu.
Kamikyu.
Kami, de Deus.
K-A-M-I.
K-A-M-I, que é de matar e de cortar também. É um título muito engraçadinho.
Uhum.
Exato. Bem instigante a sua recomendação.
Exato. Vocês gostam de Odd Taxi? Eu não sei do que é Odd Taxi.
Eu gosto muito
do táxi. É de um táxi com furries.
Mas tem uma surpresinha no
filme. É um anime de mistério. É um anime com um mistério interconectado, assim.
As conversas. Os passageiros do táxi parecem desconectados, mas as conversas conectam com
com coisas estranhas acontecendo na cidade.
Perfeito. Isso acontece aqui também. Tem uma galera que você fala, e aí, o que, que é esse cara? E aí, aos poucos, tá traçando, ligando essas vários fios da história. E tá bem interessante.
Não, essa descrevendo é a terceira... aí lembrou muito o de táxi, sim.
É. Essa é a terceira entrada na trilogia Kill, que começou com a Kamiga Kill, aí veio Kill La Kill e agora é Kami Kill.
Definitivamente ainda tem
não outros tem Blue Kills. Kill também no meio?
Blue Kill, é.
O Magari terminou esse ano, inclusive.
É Kill Blue? Kill Blue, é verdade. Aí é outra...
Ninguém liga.
Outra dinâmica.
Para de estragar minha recomendação juntando com Blue Kill aqui, Kill Blue, não.
É o crossover da franquia Kill com o da franquia Kill, com a franquia Blue. Muito importante.
É verdade.
All You Need Is Kill tá na franquia.
Ok, tá na franquia. Mas é isso, então. A recomendação é Kami Kill, a minha verdadeira aposta pro ano que vem, que eu guardei pra poder fazer a recomendação safada agora.
Boa recomendação, estranho. Boa recomendação. E agora sim, até ano que vem.
Até ano que vem.
Ano que vem.